E hoje a minha conversa com o João Ricardo Tonin é sobre um ato que nós podemos associar ao momento que estamos vivendo, mas que tem consequências. A antecipação do Banco Central na produção de cédulas. Isso mesmo, na produção de dinheiro. A fábrica de dinheiro está funcionando. 9 bilhões de reais em cédulas. Tonin.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Sim, o Banco Central antecipou 9 bilhões na produção de cédulas. É uma medida que visa, talvez, aliviar um pouco a crise que nós temos hoje, que é uma crise de liquidez. As pessoas têm entesourado moeda, deixam o dinheiro guardado em casa. Isso acontece devido àquela situação que a gente tinha no passado, que é o medo da poupança. Então, quando nós vimos lá a época do Collor sequestrando a poupança, isso gerou, digamos assim, um trauma para as famílias. Então, quem é dessa geração que tinha entre 30 e 40 anos nessa época, ainda teme que haja hoje também um sequestro da poupança. Isso faz com que as pessoas acabem sacando dinheiro e deixando em casa. Fazendo isso, elas reduzem, acabam impactando a liquidez de forma direta, e aí você tem uma dificuldade para você movimentar os pagamentos. O Banco Central acabou antecipando essa iniciativa, visando também aumentos de liquidez no mercado. Há um fator bem interessante a partir dessa discussão, Gilson, que tem rondado também não só o Ministério da Economia, mas também o dia a dia das pessoas. É o fato de você, talvez, imprimir um volume de moeda a mais para fazer frente a uma demanda que ela não está muito aquecida neste momento. Aí você tem pontos positivos e pontos negativos. Hoje nós temos uma taxa de juros que se aproxima a 2,75%, hoje ela está em 3%. O Banco Central tem dificuldades em comercializar títulos e nós temos hoje um elevado déficit fiscal. Antigamente nós tínhamos um patamar entre 150 bilhões, hoje o presidente do Banco Central já cita situações, e também do Tesouro Nacional, muito próximo a 700 bilhões de reais. Então, um grande crescimento da dívida e também do déficit primário. Para fazer frente a possíveis investimentos, gastos com coronavírus, tem também a situação do auxílio emergencial. Há uma discussão se é interessante ou não manter o auxílio emergencial nos próximos anos. Eu acho que é um preço muito caro. Penso que as políticas hoje que são exercidas, elas precisam ter um tempo final para serem liquidadas. Se elas se tornam algo permanente, é inserido dentro do dia a dia das famílias e aí você já espera talvez um gasto de R$600 visando um retorno logo à frente. Então tem que ter assim, um ponto de início e fim, justamente porque a gente não tem esse recurso nem para fazer investimentos, mas para manter a demanda agregada, né? E tem outras discussões também em relação à inflação. Nós sabemos que o volume de moeda que descola um pouco da economia real, neste momento pode ser que não tenha efeitos. Mas quando a economia voltar a ter uma trajetória de crescimento, esse excesso de moeda pode gerar, sim, inflação. O grande medo dos economistas nem é a inflação que a gente verifica no dia a dia, 3% ao ano, 3.000% ao ano. Isso não é o problema. O problema é a trajetória. Então, nós tínhamos no passado uma trajetória entre 6,5%, ela foi reduzida para 3,75%, 4%, e se ela ultrapassar 6,5%, a gente vai ter um grande crescimento da taxa de juros. Isso vai inibir a iniciativa privada em realizar investimentos, o crédito vai se tornar caro e também outras atividades que demandam um juros um pouco mais baixo. Então são os pontos que eu gostaria de destacar em relação à impressão de moeda e ao volume monetário que o banco tende a colocar neste momento.
O Tony, aí você colocou num ponto importante. A emissão de moeda pode, quando a economia voltar ao normal, ou seja, quando você voltar a ter uma economia mais dinâmica, o processo inflacionário. Nós temos, em médio e longo prazo, quando a economia retomar o seu ritmo, o perigo de ter uma hiperinflação como nós tivemos há muitos anos, há décadas atrás?
Sim, Gilson. É uma situação que a gente já conhece muito bem. O Brasil se tornou um grande laboratório de políticas inflacionárias. A gente viu isso ao longo da década de 60, final de 70, principalmente 80, nós atuamos de várias formas, congelamento de preço, nós tivemos políticas relacionadas a uma pré-indexação e foi só resultado de uma política atraente quando nós indexamos a moeda a partir de uma moeda forte, que era o dólar. Então nós aplicamos quase tudo que tem hoje na literatura para tentar conter a inflação. Para nós foi um custo muito grande, porque nós perdemos boa parte do potencial de crescimento nesses anos. E hoje nós temos essa política com a inflação baixa devido também a uma austeridade muito grande em relação à política monetária. Pagamos juros muito caros. Só lembrar o ouvinte Lá em 94, após o Plano Real, a taxa de juros chegou a atingir 56%. O Banco Central, ele chegou a emitir um volume considerável de dívida de longo prazo com essa taxa. Muitas pessoas até tinham rendimentos muito elevados devido a esses títulos no passado. Nós não podemos voltar a repetir esse mecanismo mediante a tentar, talvez, criar uma demanda artificial neste momento para fazer frente ao coronavírus. Tem que ter um cuidado muito grande, não há hoje essa possibilidade devido ao potencial de prejuízo que pode gerar. Então, essa é a minha expectativa em relação à emissão de moeda, visando esse momento que nós estamos passando agora.
Tony, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Um abraço.
E você pode entrar em contato com o João Ricardo Tony, economia em foco, @cbnmaringá.com.br.